São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Bom dia, doutora médica veterinária Débora Ponsanti. Tudo bem?
Bom dia, ouvintes. É um prazer a gente mais uma vez poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante, né, para todo o pessoal que tem animais aqui no nosso município.
Porque é para todos que têm animais de qualquer tipo, né? Doméstico, de reprodução, de criação, tudo.
É, na verdade, é para todos os animais de produção, né?
De produção.
Exatamente. Então, o que entra aí? Entra bovinos, equinos, ovinos, o pessoal das abelhas, que tem bastante gente que
abelhas,
tem cadastro conosco também. Todo esse pessoal, eles têm, digamos que uma obrigação anual conosco, tá? Que é como se fosse um censo, na verdade. O pessoal comparece todos os anos, do primeiro dia útil do mês de abril ao último dia útil do mês de junho.
Bom,
tá?
Eu estou falando aqui de todos os animais, mas cachorrinho e gatinho não entram na conversa
né? Animais domésticos, não.
Não. Vamos trazer aqui uma saudação para quem está chegando na inspetoria veterinária, doutora. Veterinária também, Bruna Becker Gutierrez. Bom dia.
Bom dia. Bom
Tudo
dia
bem contigo? Seja bem-vindo a São bem. Lourenço e ao programa.
Muito obrigada pela recepção.
Falaram para a gente que ela não estaria aqui para fazer nenhum tipo de declaração, porque quem está fazendo isso anualmente com a gente é a dona Débora, né? É o suficiente.
É isso aí.
Nós queremos dar boas-vindas para ela só por isso. Conta mais sobre este censo que começa no dia 1º de abril.
Isso aí, a partir de quarta-feira, então, a gente alerta os produtores, né, solicita que realizem o seu cadastro dos animais para evitar de ficarem com os dados desatualizados e para evitar bloqueios de ficha. Mais uma vez, a gente tem três formas de fazer esse cadastro, tá? Ele pode ser feito presencialmente na inspetoria, pelo titular da ficha ou alguém por ele autorizado. Ele pode ser feito com a senha de produtor online, aí pelo próprio produtor, de casa ou com a ajuda de alguém, desde que ele saiba a senha. E também a gente tem alguns parceiros que nos auxiliam, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui, que já há muitos anos trabalha conosco, nos ajudando. Eles usam a senha do produtor online. A gente fez um treinamento ano passado e as gurias ali já estão bem acostumadas também, porque a gente sabe que, às vezes, o pessoal vem sem carro ou lá tem movimento, algumas pessoas preferem fazer ali no sindicato, tá? Então, presencial na inspetoria, Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou com a senha de produtor online. O que é importante que a gente...
A senha produtor online tem endereço?
A senha ela tem que ser solicitada conosco, lá na inspetoria, tá?
Para quem tem a senha, então, não precisa fazer mais nada do que a internet.
Exatamente. Quem aí cada
tem,
um consegue fazer a sua. Tá? Eu tenho um alerta sobre isso para fazer. Só antes, eu gostaria de alertar o pessoal que, assim, o que é importante? Independente da forma ou do local onde o produtor vai fazer, ele precisa trazer as informações anotadas e corretas do que ele tem em casa. Então, a gente sempre pede que o pessoal anote numa folhinha, num caderninho, até no próprio celular. Hoje a gente manda bilhete para a gente mesmo, como eu digo, no WhatsApp, para que traga certinho, por sexo e por idade, o que tem de animais na propriedade. Porque o que é importante? O sistema precisa ser uma fotografia fiel do que tem na propriedade rural. Então, se a pessoa tem, sei lá, 5 vacas e 2 terneiros na propriedade, no sistema conosco, ele precisa ter as mesmas 5 vacas e os 2 terneiros. Então, às vezes, a gente se confunde e tal. Então, a gente sempre pede que o pessoal tenha isso anotado antes de fazer a declaração. E outro ponto muito importante, que a gente teve alguns problemas o ano passado, é que aqueles produtores que optam por fazer com a própria senha, o layout do sistema, ele é intuitivo num primeiro momento, só que quando chega na última tela, muitas vezes o produtor tem a impressão de que concluiu o processo, e na verdade não. Ele tem uma última tela que precisa ser salva. E aí, se o produtor não confirmar naquela última tela, a declaração não fica salva. Então, o que, que a gente orienta para o pessoal? O pessoal que optar por fazer de casa, faz a sua declaração, cuida bem na última tela se salvou todos os dados e, na dúvida, nos manda uma mensagem no WhatsApp. Ó, guris, faz um favor, olha aí para mim se a minha ficha salvou a declaração. Que aí a gente consegue olhar ali se, de fato, os dados foram salvos.
Para ter a confirmação.
Para confirmar que, de fato, ficou gravado no sistema essa atualização.
Vai até quando?
Vai até o último dia útil de junho. Então, esse ano vai até o dia 30 de junho.
Abril, maio, junho. 90
Isso,
dias.
90 dias de declaração. A gente sempre alerta que não é para ser prorrogado e pede que o pessoal não deixe para os últimos dias, tá? Porque o que, que acontece? Esse prazo ele não é do município de São Lourenço. Ele é um prazo estadual. E como todo mundo trabalha na mesma plataforma, acaba congestionando no final. E aí, às vezes, o pessoal vai na inspetoria ou até de casa mesmo tenta fazer e aí o sistema congestiona. Às vezes fica lento, às vezes cai. Pode acontecer de dar fila, tanto na inspetoria quanto no sindicato. Então, a gente pede que quem puder, quem tiver disponibilidade, já vá fazendo. Vá, comparece à inspetoria, essa época é bem calmo, não vai ter fila. Então, a gente pede que quem puder, que já compareça, já faz, já fica livre, já resolve a situação.
Endereço da inspetoria?
Marechal Floriano Peixoto, 1476. E o nosso WhatsApp, 3251-1332. Só reforçando, esse telefone não funciona mais no fixo. Ele é só o WhatsApp. Então, não adianta ligar. Quem quiser falar conosco tem que ser via mensagem de texto no WhatsApp.
Então, vamos lá dar uma ênfase. Isso serve como censo, uma espécie de censo?
Sim,
esse
sim.
É o objetivo?
Ele gera uma estatística da população por espécie do Estado.
Uhum. Não é para fazer cobrança de coisa nenhuma, é para fazer o censo e saber o que nós temos.
Exatamente. Só que ele é uma obrigação prevista no decreto da defesa, que a gente chama. Então, na verdade, hoje em dia, é o único período que a gente diz que o produtor tem uma obrigação fixa com a inspetoria. Então, aquele produtor que deixar de fazer dentro do prazo, ele, num primeiro momento, ele vai ser advertido, não vai gerar multa, mas ele gera uma advertência, e se ele for reincidente, ele será multado. E mais do que isso, o que é muito importante, Rui, é que assim, ó, a ficha fica bloqueada. E esse bloqueio, ele também não é de São Lourenço. Vamos assim, fechou o prazo de declaração, tá? Passou
ele
o dia 30.
Ele é regional, então tu não tem como
ele
intervir
é estadual.
No sentido.
A Débora não declarou.
Temos
Esqueci
estimativa
de
quantos animais declarados nós temos aqui no município?
Hoje, eu gerei os dados sexta-feira, para não lhe mentir. A gente está um pouquinho acima de 70 mil bovinos, tá? Só que esse número ele aumenta bastante depois que termina a safra da soja. Então, grosseiramente, assim, a gente quase bate em 100 mil animais.
E tu acha que tem muita gente que não declara? Não declarou? Já
pouco,
fazendo isso, né?
Pouco. Eu vou lhe dizer que o ano passado a gente atingiu 91% das declarações. Foi um número bem bom. E a gente trabalha sempre para que esse número aumente, né? Porque a nossa intenção é trazer o produtor para dentro da inspetoria e que ele não tenha problema. Então, se 100% vier, significa que a gente está conseguindo chegar nas casas de todo mundo, mostrando a importância e evitando, além de infrações, o bloqueio da ficha. Porque o que acontece? Passou o prazo da declaração, o produtor não declarou, a ficha automaticamente bloqueia no sistema. E, muitas vezes, esse produtor só fica sabendo que a ficha dele está bloqueada quando ele quer fazer uma venda.
E
aí ele chega com a nota.
É mais difícil de tudo.
E aí só aparece a mensagem que está bloqueada.
Sobre animais de reprodução, queria que você desse mais algum destaque aí.
Não, é independente de ser animais de reprodução, todos os animais de produção que a gente chama. Então, uhum. Bovino, equino, ovino, bubalino, peixes, abelhas. Isso é importante.
Ah, tem
equinos,
criador de peixes aí.
Equinos, ah. É muito importante. Foi bom até o senhor tocar no assunto para a gente não esquecer. A gente tem bastante inadimplência com o pessoal dos cavalos. Porque o que acontece? O pessoal dos cavalos, muitos deles só utilizam os cavalos e comparecem na inspetoria perto da Semana Farroupilha. E aí esse pessoal não tem o hábito de comparecer à inspetoria, diferente do produtor de bovino, que vai ali toda hora, ele vende, ele tem uma vacina para apresentar. O do cavalo, não. Então, muito dos nossos inadimplentes são os produtores que somente têm equinos. Então, um alerta especial para esse pessoal que tem cavalo em hotelaria, CTG, centro de treinamento. Por mais que os animais estejam nesses locais coletivos, digamos assim, cada animal está no nome do seu dono. Então, o dono do cavalo precisa comparecer. Só para lhe dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar o CTG, o CPE. O CPE tem vários produtores que têm animais lá dentro. Mas não quer dizer que, porque eles estão dentro do CTG, que o CTG é responsável por eles. Cada produtor é responsável pelo seu animal. Então, cada produtor precisa declarar o seu, mesmo que um. Eu vou lá na inspetoria e vou dizer, eu continuo tendo o mesmo cavalo que eu tinha o ano passado. Ok, tudo certo. Para evitar de depois chegar perto do 20, ali o pessoal quer tirar a GTA, e aí vai ver a ficha está bloqueada porque esqueceu a declaração.
Tem uma provocaçãozinha para fazer para o produtor. Esse eu não vou declarar porque ninguém sabe, tarará, tarará. Contudo, é bom lembrar que está em evidência e forte a tal de inteligência artificial, que tem muitos dados que você nem imagina. Então, quanto melhor fizer a sua prestação de informações, melhor, né?
Exatamente. Eu poderia usar o espaço para um alerta sanitário.
Opa, faça isso.
Aproveitar o alcance da rádio para chegar aos produtores. O que acontece? A gente está com focos de raiva, tá? Piratini, Canguçu. Até o momento não temos em São Lourenço, tá? Mas pode aparecer. Qualquer momento pode surgir caso. Então, o que a gente queria aproveitar e pedir, reforçar com os nossos produtores? Que vacinem os seus animais. Bovinos e equinos devem ser vacinados para a raiva. Porque o alerta, a gente faz a vacina da raiva, a primeira dose, e depois tem que fazer reforço anualmente. Tá? Quando esse reforço vence, o animal fica desprotegido. E a gente tem casos, sazonal, vamos dizer assim, ou muito se observa, se verifica que seja sazonal. Começam as chuvas, alguns abrigos acabam enchendo, alguns refúgios, e o morcego começa a se deslocar.
Tá. Isso é por causa do morcego.
Então, a gente alerta, reforça. Mas eu não tenho tido. Que bom que não tem tido. Mas vacina, não espera ter. Até porque, uma vez acometido com raiva o animal, invariavelmente ele vai morrer. Não tem indenização para o produtor. E, mais do que isso, é uma zoonose fatal para o ser humano.
Bastante informações interessantes para o reino animal, para o produtor do agronegócio. É preciso fazer essa declaração. Vai de 1º de abril, me ajuda aí.
30 de junho.
30 de junho, 90 dias inteiros para fazer a declaração. Não omita, traga a informação para valorizar o nosso plantel e para você não ter problemas quando precisar. Tá bom, meu cara produtor?
Exatamente, é isso aí. A gente sempre solicita e pede o apoio do produtor, porque eu acho que caminhando juntos a gente evita problema, né? Para todo mundo.
Tem aqui Antiga Biblioteca Pública. Isso aqui é a participação do ouvinte, né? Está nos trazendo o seguinte: Antiga Biblioteca Pública, foco com raiva, focos de morcegos.
Tá, deixa eu explicar. Que bom que chegou essa informação para esclarecer uma coisa com a população, com a comunidade. O morcego que a Secretaria da Agricultura faz o combate é o morcego hematófago. Não é o morcego esse de cidade, de sótão, que a gente encontra, às vezes, até em casa, tá? São
não é
espécies diferentes.
Lá que tá
não, aqui. Não é. O morcego da raiva é uma espécie particular que é a única delas que se alimenta de sangue. Tá? E exatamente por essa característica dele que ele faz a transmissão do vírus da raiva. Tá? Então, esse combate de morcego urbano não é conosco. Tá? Inclusive, posso estar falando bobagem, mas até onde eu sei, existem umas regras ambientais bem rigorosas para fazer esse controle. Como é que funciona dentro da Secretaria da Agricultura? Mesmo conosco, a gente tem um núcleo específico da raiva que só faz isso. Ele só faz o combate ao morcego hematófago. Nós não podemos atuar sobre nenhum outro, até porque o método de combate utilizado ele é baseado na característica de alimentação do hematófago.
Muito bom. Muito obrigado por terem vindo. Tivemos o prazer de registrar aqui a presença da inspetora veterinária, médica veterinária Débora Ponsanti. Acertei sempre hoje, hein? E também a nova integrante da equipe, Bruna Becker Gutierrez. Bom trabalho.
A gente agradece sempre a parceria de vocês, que é muito importante para o nosso trabalho. A gente sabe do alcance da rádio. Então, a gente se coloca à disposição sempre para chegar ao produtor e o que vocês precisarem, estamos aqui. E o produtor também. A inspetoria está sempre de portas abertas para a gente trabalhar, para a gente evoluir juntos, tá? E pedimos ao produtor, então, esses dois recados. Não esqueçam a declaração e, por favor, façam a vacina da raiva.
Perfeito. Será nas nossas páginas da internet, saolourençoreporter.com, no Instagram, tudo estará lá também, destacando e chamando atenção para que as pessoas atendam a este chamamento da inspetoria.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.